Bom, depois então de apontar as eficiências da psicologia racional e da psicologia empírica, Hegel faz, ainda nesse parágrafo 378, um elogio a Aristóteles, e particularmente aos livros de Aristóteles sobre a alma, o De Anima. Segundo ele, foi uma obra que mais entendeu, que melhor explicou o que vem a ser a alma ou o espírito. Ou seja, ao que tudo indica aqui, embora Hegel não se estenda de modo assim mais pormenorizado, pelo menos nesse contexto aqui do parágrafo 378, acerca dessa importância do Aristóteles, mas nós podemos aqui já, de alguma forma, entrever essa relação de Aristóteles com Hegel, no fato de que Aristóteles concebe a alma como a entelérrea do corpo, quer dizer, a obra, ou melhor, a alma como sendo aquela forma, aquela atividade que traz a atualidade, portanto, atualiza e efetiva a vida que está em potência na matéria, ou seja, no corpo. Quer dizer, a alma como a forma do corpo, como uma forma que molda o corpo, que determina o corpo. Essa parece ser uma tese de Aristóteles assimilada por Hegel. Porque, precisamente, aí nós temos uma tese muito cara a Hegel, o fato de justamente entender o espírito como uma atividade, como um movimento, como uma realidade processual. E isto é explicado no adendo ao parágrafo 378, quando ele vai dizer o seguinte, citação do próprio adendo: com a deficiência da forma, ocorre, em independência necessária, a desespiritualização do conteúdo. Tem lugar, ou está em íntima conexão com essa deficiência da forma, de modo necessário, a desespiritualização do conteúdo. O que ele chama aqui, então, de Entgeistigung des Inhalts. Entgeistigung des Inhalts. Ou seja, aqui também nós temos essa articulação entre o lógico, o movimento do lógico e a própria ideia, a ideia de espírito. Nós sabemos que Hegel caracteriza o movimento do lógico, pelo menos uma das suas caracterizações, tem como base essa tese que a forma dá a si mesma seu próprio conteúdo, produz sua própria matéria, ao contrário de ser uma forma que recebe de fora o seu próprio conteúdo. É uma forma vazia que então hospedaria uma matéria, um conteúdo oriundo de fora dessa forma. Ora, não é essa a tese de Hegel, como nós sabemos. A forma leva a cabo, leva a efeito seu próprio conteúdo. E é isso então que permite a ele fugir de uma série de problemas. É ele, então, concebendo uma forma produtora de seu próprio conteúdo, que então vai permitir ligar, né, uma forma que seria, né, portanto, já em si espiritual, com um conteúdo que, justamente por ser já um conteúdo produzido pela forma, ele também é um conteúdo espiritual. Se nós considerarmos o conteúdo como proveniente de fora da forma, então, de fato, o conteúdo não será um conteúdo espiritual, porque ele vai se agregar, né, como algo estranho a uma forma espiritual. A forma espiritual estaria, portanto, unida com o conteúdo não espiritual. Isso tem consequências óbvias para se pensar o espírito. Se nós pensarmos, por exemplo, a relação espírito e corpo, o espírito como forma e o corpo como um conteúdo ou uma matéria que se agrega à forma espiritual, então chegaremos facilmente à conclusão que o espírito, né, se une com aquilo que não é de forma alguma espiritual, como um corpo. Seria uma união de elementos totalmente heterogêneos, como espírito e corpo. Ora, a tese de uma forma que produz seu próprio conteúdo, e seu espírito é justamente essa forma, então o conteúdo produzido pelo espírito é um conteúdo espiritual, fugindo, portanto, dessa desespiritualização do conteúdo. Ou seja, o corpo, então, passa a ser uma própria produção da forma espiritual e, portanto, o corpo tem a mesma qualidade do espírito. Ele já é em si uma realidade espiritual, assim como a vida afetiva, assim como as atividades da mente. Todos esses três planos do corpo, dos afetos e da mente são conteúdos de uma mesma forma, a forma do espírito. E, portanto, são conteúdos espirituais, fazem parte de uma determinação necessária do movimento do espírito. É assim, então, que Hegel pretende fugir dessa desespiritualização do conteúdo, que entende, né, a relação forma-conteúdo como uma relação de exterioridade e não uma relação de imanência. Nesse sentido, né, Aristóteles foi uma espécie de precursor dessa tese de uma forma que se dá a si mesmo conteúdo. É óbvio que isso não quer dizer uma identidade entre Hegel e Aristóteles, há muitas diferenças entre os dois, principalmente dessa forma aqui que produz o seu próprio conteúdo, mas Hegel parece ter encontrado, né, em Aristóteles alguém que percebeu muito bem, né, o caráter espiritual, né, da forma, ou seja, o fato de que o espírito é uma forma que molda o corpo, entre outras coisas, assim como a vida afetiva e a vida mental. E com isso, então, é possível fugir a essa desespiritualização do conteúdo, onde forma e conteúdo são estranhos um ao outro, segundo uma relação de heterogeneidade.